DW. Jornal da Manhã.
Sociedade civil angolana exige esclarecimentos sobre recuperação de ativos de Isabel dos Santos.
Que as duas PGRs venham publicamente dizer qual é a dificuldade que há em transferir os ativos apreendidos e arrestados de Isabel dos Santos.
Famílias que fugiram do terrorismo em Cabo Delgado relatam dificuldades e vida difícil em Pemba.
Tenho de apanhar mexilhão, tenho de apanhar bebigão. Uma pessoa não tem dinheiro. Como é que vai comprar? É uma vida difícil isso.
E no Quênia são esperados novos protestos antigovernamentais esta quinta-feira. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Organizações da sociedade civil angolanas exigem aos procuradores-gerais de Angola e de Portugal esclarecimentos sobre os processos de recuperação de ativos da empresária Isabel dos Santos. A exigência está expressa numa carta aberta, apelando a mais cooperação neste processo disputado na sequência do escândalo Luanda Leaks. Guilherme Neves, da Mãos Livres, uma das ONG signatárias da carta, diz que, em geral, é preciso mais transparência, incluindo sobre os negócios com as antigas participações de Isabel dos Santos, envolvendo a multinacional EFASEC e o banco Eurobic. A reportagem é de João Carlos e Sandra Kiala.
Quatro organizações da sociedade civil de Angola consideram que as autoridades angolanas e portuguesas continuam sem se entender no que toca à devolução dos ativos de Isabel dos Santos, apreendidos e arrestados em Portugal, na sequência do escândalo conhecido como Luanda Leaks. Em carta aberta dirigida a Hélder Pita Gross e a Lucília Gago, respectivamente procuradores-gerais da República de Angola e de Portugal, as referidas organizações solicitam uma justificação cabal sobre os impedimentos que mantêm em solo português e sob a gestão das autoridades judiciais portuguesas os ativos de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Guilherme Neves, do movimento Mãos Livres e porta-voz do grupo, explica que, de acordo com as notícias vindas a público, as autoridades angolanas e portuguesas têm tido dificuldades quanto à resolução da transferência dos ativos arrestados a Isabel dos Santos.
O que nós estamos a pressionar em função daquilo que tomamos conhecimento é que as duas PGRs venham publicamente dizer qual é a dificuldade que há em transferir os ativos apreendidos e arrestados de Isabel dos Santos.
A carta aberta fala, em particular, dos valores correspondentes às participações que a empresária angolana tinha na multinacional EFASEC e no banco Eurobic. Segundo Guilherme Neves, as organizações da sociedade civil angolanas estão preocupadas com a fraca informação sobre esta matéria. As ONGs exigem ainda esclarecimentos sobre o valor total pago a Isabel dos Santos pela banca pelas suas participações no Eurobic, com o montante recuperado por Angola através do seu Serviço Nacional de Recuperação de Ativos na sequência da venda do banco. Essas verbas estarão atualmente congeladas. O presidente da banca, João Carlos Escotet, confirmou, de acordo com a imprensa portuguesa, que o dinheiro da aquisição está retido até a conclusão dos processos judiciais em curso em Portugal e Angola. O economista angolano Carlos Rosado comenta que, infelizmente, as coisas são ao ritmo da justiça e que este caso vai durar muitos anos.
Tem que haver primeiro uma decisão do tribunal. Sem decisão do tribunal não é possível fazer nada. E mesmo depois da decisão do tribunal, eventualmente ainda vai demorar tempo para o dinheiro regressar.
O jurista português Rui Verde explica que existe jurisprudência em Portugal que permite que os bens congelados de Isabel dos Santos sejam usados para pagar dívidas a bancos portugueses, mas coloca um grande ponto de interrogação sobre a atuação da PGR angolana.
A PGR devia explicar melhor o que se está a passar.
Eugênio de Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, também diz que há muita coisa sombria no meio de tudo isto. O analista luso-angolano não acredita, por exemplo, que Isabel dos Santos tenha transferido dinheiro para investir em Portugal sem autorização oficial. Entretanto, admite que em Portugal os processos jurídicos demoram anos para serem concluídos pela sua sua complexidade, mas na sua opinião...
Naturalmente, a carta levanta questões que não deixam de ser eventualmente muito pertinentes, como a verificação de branqueamento de capitais, ou não.
João Carlos, Deutsche Welle.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, quisemos saber se concorda que faltam esclarecimentos sobre os processos de recuperação de ativos de Isabel dos Santos. Rosário Ntepa diz que a Justiça de Angola está imputada devido às pessoas que se dizem ser juízes e fazem de tudo para que os seus dirigentes levem os ativos para casa. E mais à frente prometemos voltar com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane realizou na noite desta quarta-feira uma vigília com os seus simpatizantes. Na ocasião, apelou ao fim da antidemocracia e, mesmo depois da exclusão da coligação que o apoiava, a CAD, da corrida eleitoral, Mondlane diz que está confiante na sua vitória nas eleições gerais e que não vai aceitar um resultado diferente.
É uma reunião apenas para passar a mensagem para todo o país que nós não vamos admitir o assassinato da democracia, ok? Sim. Não vamos admitir o assassinato da justiça, ok? Sim. E nem vamos admitir de novo fraude no dia 9 de outubro, porque estamos prontos para o que der e vier, não é verdade? Sim! Yeah.
E ontem, Venâncio Mondlane também defendeu a formação de uma frente única com todos os partidos que concorrem às eleições de 9 de outubro para derrubar o regime e salvar Moçambique. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fez ontem na Assembleia da República o último balanço sobre o estado da nação. Num longo discurso de mais de 3 horas e meia, o chefe de Estado garantiu que, apesar de tempestades e convulsões, o país está no bom caminho.
Hoje tem mais água, mais energia, posto de saúde, mais escolas e mais infraestrutura. E permitam-me afirmar que o país cresce economicamente e a nação caminha resiliente rumo ao desenvolvimento sustentável.
No entanto, para os dois principais partidos da oposição, RENAMO e MDM, a presidência de Filipe Nyusi foi uma governação muito má, deixando o país na maior crise social. Na Guiné-Bissau, a Frente Popular desafiou o presidente do país a autorizar uma manifestação de cidadãos para avaliar a sua popularidade e perceber se tem ou não possibilidades de fazer um segundo mandato. Sen Jassi, dirigente da Frente Popular, falava em conferência de imprensa para se posicionar contra a proibição da polícia de uma manifestação pacífica que a plataforma pretendia organizar no passado sábado. O secretário de Estado norte-americano agradeceu esta quarta-feira ao presidente de Angola, João Lourenço, pela sua liderança na obtenção de um acordo de cessar-fogo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. O cessar-fogo entrou em vigor no domingo no leste do território congolês, onde Kinshasa luta contra o grupo rebelde Movimento 23 de Março. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, estará hoje em Angola para discutir questões de defesa regional e de relações internacionais com o seu homólogo João Lourenço. A visita durará apenas algumas horas.
DW África. Deutsche Welle.
540 famílias deslocadas por causa do terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ainda vivem em Pemba em condições difíceis. Habitações precárias e falta de apoio alimentar estão entre as inúmeras dificuldades enfrentadas pelas vítimas do terrorismo no bairro de Maringanha, subúrbios da capital provincial de Cabo Delgado. Mais detalhes já a seguir com Delfim Anacleto.
Com o corte do apoio humanitário, cerca de 3.300 pessoas vivem de esmolas concedidas por instituições de caridade e pessoas de boa fé. Antumane Sabibo é uma das vítimas de terrorismo que fugiu de Pangane, distrito de Macomia, em 2021, que reside atualmente no bairro municipal de Maringanha, em Pemba. E conta que os dias são difíceis para si e para mais 4 pessoas que constituem o seu agregado familiar.
A vida não é normal. A vida está de dele para viver. Tenho de apanhar mexilhão, tenho de apanhar bebigão, peixes miúdos, não interessa a ninguém. E uma pessoa também, o que apanha peixes miúdos, aquilo vende-se. Uma pessoa não tem dinheiro. Como é que vai comprar? Uma vida é difícil.
Apesar das condições em Pemba, que descreve como dificílimas, Antumane nunca quis regressar a Pangane, a sua zona de origem. Tem traumas do que passou nas mãos dos terroristas quando foi capturado durante um ataque em 2021.
Como eu fui agarrado assim nas mãos deles? Não entendi, nunca entendi.
Significa que nessa altura que fugiu, tinha sido pego pelo terrorista?
Não, foi aqui sim. Perguntar se eu já vi alguma vez uma pessoa ser baleada assim com a faca. Eles a perguntaram a mim. Eu não respondi nada porque tinha medo. Talvez vou ser baleado eu. Não pode. Calei-me. Pegaram no militar. Na cabeça. Fazer assim a bola. Pão.
Na sua presença.
Em conversa com a DW, Mabub Dali, oriundo de Quiterajo, também em Macomia, desde 2020, reforça o sentimento de vulnerabilidade a que os mais de 3 mil deslocados de terrorismo estão sujeitos em Maringanha. Agora, a alternativa de sobrevivência tem sido pedir esmola, conta Mabub Dali.
Para nós podermos aprender a alimentação, é preciso sairmos daqui para a cidade. Pedimos o apoio aos proprietários. Sextas-feiras, temos recebido arroz e farinha de milho. E temos uma empresa chamada Alcoíris. Também lá temos aproveitados também farinha, 5 quilos, 3 quilos de feijão, mensalmente.
O Sene Fernando, secretário do bairro que acolhe a vítima de terrorismo, reconhece as dificuldades que vivem os deslocados em Maringanha, mas assegura que foram entregues materiais de pesca e terrenos baldios para desenvolvimento de pequenos campos de cultivo, para assim minimizar as carências.
Temos associações de pescas. Já recebemos material, barcos, redes, já estão a começar a pescar. Outros já estão a fazer pequenas machambas, aqueles terrenos baldios, né? Então, a vida está continuando pouco a pouco.
O próprio espaço, onde cerca de 540 famílias ergueram as suas cabanas, é de uma pessoa singular que decidiu estender a sua mão a estas vítimas de terrorismo, na sua maioria provenientes de Macomia. Este distrito está desde o final de julho a registrar confrontos pesados envolvendo helicópteros, blindados e homens armados. As operações levadas a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e ruandesas visam os terroristas nas matas de Mukonjo, Katupa, Pangane e Quiterajo, mais a sul do rio Messalo. Ainda não há informações oficiais sobre o saldo dessas operações. Delfino Anacleto, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
No Quênia são esperados novos protestos esta quinta-feira, frustrados com a corrupção sistémica, desemprego e o aumento do custo de vida, os jovens prometem voltar às ruas para recuperar o país. Rafael Omondi é um deles. Apesar de ser formado em multimédia com especialização em televisão, o jovem de 24 anos nunca conseguiu um emprego na área. Sempre que me candidato a um emprego, ou não obtenho resposta, ou dizem-me que o lugar foi preenchido por alguém com contactos. Isso não acontece só comigo, trata-se de toda uma geração que foi desiludida pelos nossos dirigentes. O jovem que vive na capital, Nairobi, diz que é tempo de mudar. Vamos recuperar o nosso país. O nosso presidente tentou fazer as coisas bem feitas, mas não conseguiu. Por isso, queremos que ele se demita para que tenhamos um governo que se preocupe conosco. Um novo começo, custe o que custar. Os protestos desta quinta-feira foram convocados por uma coligação de grupos de jovens e organizações da sociedade civil. O movimento ganhou força com as redes sociais a desempenharem um papel crucial na mobilização de apoios. Casmoel Makwore, de 27 anos, tornou-se uma das principais vozes do movimento de protesto e diz que os jovens estão cansados de promessas vazias. O ativista critica a riqueza acumulada pelos ministros e governantes do país.
What business is this?
Que negócio é este que estão a fazer e que nós não conhecemos? Que mercados de ações são estes em que estão a investir e que estão a ir tão bem a ponto de ter ganhos de mais de 200 milhões de shillings em menos de 2 anos, quando estamos a atravessar uma recessão?
When we are going through a recession.
Os organizadores apelaram a protestos pacíficos, o que não impediu que o governo, mesmo assim, alertasse os quenianos para que se abstenham de manifestar. Rafael Omondi não se deixa, no entanto, intimidar. Não temos medo, o que está em causa é o nosso futuro. Se não nos erguermos agora, as coisas só vão piorar. Desde junho, Quênia tem sido palco de manifestações com repressão das autoridades, resultando na morte de pelo menos 50 pessoas. Um projeto de orçamento que previa o aumento dos impostos sobre produtos de uso corrente gerou indignação no país, dando origem aos protestos. O projeto acabou por ser retirado pelo presidente William Ruto.
DW Notícias.
O presidente da Tunísia anunciou na noite de ontem que demitiu o primeiro-ministro sem dar qualquer explicação oficial, tendo substituído Ahmed Hashani pelo recém-nomeado ministro dos Assuntos Sociais. O presidente Kais Saied monopoliza o poder na Tunísia desde o seu golpe de Estado em julho de 2021. O presidente da República Democrática do Congo acusou o seu antecessor, Joseph Kabila, de preparar uma insurreição e de pertencer a um movimento rebelde armado. Félix Tshisekedi acusou ainda o antecessor de coordenar ou pertencer à Aliança Francesa do Congo, um movimento político-militar que inclui o grupo rebelde M23. Os Estados Unidos asseguraram que está mais perto que nunca a conclusão de um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. No entanto, esta quarta-feira, o exército israelita prometeu encontrar o novo líder do Hamas e eliminá-lo. A região russa de Kursk entrou em estado de emergência depois da incursão das forças ucranianas na terça-feira, adiantou o governador interino do território, que faz fronteira com a Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se, na sua opinião, faltam esclarecimentos e transparência sobre processos de recuperação de ativos da empresária angolana Isabel dos Santos. Camunda Munda diz que sim, não só de ativos de Isabel dos Santos, mas de todos os processos no seu todo. Já Diniz Francisco diz que, com os ativos recuperados, pagaram lobbies para venderem uma Angola irrealista no estrangeiro e, com o resto, compraram conferências importantes na região dos Grandes Lagos. Alice Lobo também deixou a sua opinião e diz que o MPLA é o partido no mundo que mais corruptos tem por metro quadrado. Corrupção é sinónimo de MPLA e MPLA é sinónimo de corrupção. Já Sankara diz que o processo não é pela justiça, mas sim pelo desejo de João Lourenço, porque todos os dirigentes do MPLA, incluindo João Lourenço e a sua esposa, fizeram as suas riquezas com dinheiro ilícito. E obrigada a si que nos acompanhou neste jornal. As notícias regressam mais logo no Jornal da Noite ou a qualquer hora em www.com.br. Bom dia, boa quinta-feira.